Até pouco tempo atrás, felicidade era um assunto reservado aos filósofos, reservado aos poetas. Mas, eu acho que de uns 20 anos para cá, a felicidade passou a ser um assunto de interesse científico. Para falar um pouquinho sobre isso, hoje nós temos um convidado muito, muito especial. Hoje a gente está recebendo aqui no Caminhos da Felicidade o querido Luiz Gaziri. Luiz, ele é autor, ele é professor, ele é palestrante, consultor, especialista em felicidade, tem um livro maravilhoso, A Ciência da Felicidade. É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje no nosso programa. Luiz, querido, seja muito, muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade. Te agradeço muito pela sua generosidade, pelo seu tempo, compartilhando um pouquinho com a gente o seu conhecimento. Conta pra gente o que é essa tal da ciência da felicidade.
Muito obrigado, Flávia. É um grande prazer estar aqui junto com você e com os ouvintes. A ciência da felicidade é uma tentativa dos cientistas de explicar aquilo que traz felicidade para todos os seres humanos, né? Então, quais são as características, que todos nós podemos ter? Quais são as mentalidades, quais são as ações do nosso dia a dia que aumentam os nossos níveis de felicidade, né? Não só o que aumenta os níveis de felicidade, mas principalmente por que que é importante ser feliz? Então, esses tópicos aí são de interesse, né, de estudo dos cientistas, e felizmente hoje a gente já tem uma imagem bastante clara daquilo que nos deixa feliz e, principalmente, por que que é importante ser feliz.
E a gente está vivendo um momento extremamente desafiador para falar de felicidade, né? A gente está vivendo um momento que, no geral, as pessoas estão extremamente infelizes, ansiosas, estressadas. Mas um dos motivos é que a gente costuma associar a felicidade às circunstâncias, ao que acontece com a gente. Conta um pouquinho para a gente, Luiz, como que os estudos mostraram que não é bem assim?
Muito bem, tem um estudo da Sonia Lyubomirsky, da Laura King e do Ed Diener, são três cientistas aí super renomados na psicologia positiva, e eles realizaram uma meta-análise, que é o que os cientistas chamam de estudo dos estudos. Então, eles analisaram mais de 200 artigos científicos que englobaram aí quase 300 mil pessoas no mundo inteiro. E eles descobriram que a felicidade tem um componente genético de 50%. 10% da nossa felicidade está relacionada com as circunstâncias da nossa vida. Quanto que a gente ganha, onde que a gente mora, qual é o carro que a gente dirige, se é casado ou solteiro, tem filho ou não tem, está passando por uma pandemia ou não. 10% da felicidade está aqui. E 40% da felicidade está nas nossas escolhas, nas mentalidades e nas ações que a gente toma no nosso dia a dia. Então, ser rico ou ser classe média influencia muito pouco os nossos níveis de felicidade, por mais que as pessoas achem o contrário. Então, existe quase metade da nossa felicidade que está sob nosso controle, né? E o grande segredo aqui é a gente assumir o controle da nossa felicidade, e felizmente isso é muito possível.
Não, e isso não só é possível, né, Luiz, mas eu considero como algo urgente. A gente, esse momento que a gente está vivendo, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né, de que existem formas da gente assumir, né, da gente trazer essa responsabilidade para a gente, ou seja, o que está ao meu alcance, o que que eu posso fazer? Compartilhe um pouquinho com a gente quais são algumas, de repente, algumas atividades, algumas dicas que a gente pode adotar no momento como a gente está vivendo hoje, que a gente consiga ser um pouquinho mais feliz, ou pelo menos um pouquinho menos ansioso, estressado.
Que você falou sobre ser urgente, né? E a felicidade, ela, isso é uma realidade em qualquer momento da nossa vida. Ela sempre é urgente, ela sempre é o primeiro fator que a gente precisa trabalhar, a nossa felicidade. A Barbara Fredrickson, que é uma cientista da Universidade da Carolina do Norte, eu já tive o prazer de conversar com ela pessoalmente lá em Chapel Hill, nos Estados Unidos. Ela descobriu algo chamado teoria da expansão e construção. Então, ela descobriu que As pessoas que constroem felicidade no seu dia a dia, que se esforçam todos os dias para ter mentalidades e ações que aumentam a felicidade, com o passar do tempo, o acúmulo das emoções positivas começa a expandir a nossa mente, começa a fazer com que a gente veja mais possibilidades, né, dentro das ações do nosso dia a dia, constrói um cérebro que é mais resiliente, que passa por momentos negativos e escapa mais rapidamente. Pessoas que não sofrem tanto num momento negativo. E ela descobriu que o acúmulo dessas emoções positivas também influencia na nossa saúde, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele se torna melhor quando a gente constrói uma vida feliz. Então, o momento que a gente vive agora, né, o quanto que as pessoas estão sofrendo durante a pandemia e a quantidade de tempo que elas vão se recuperar, né, levar para se recuperar, é simplesmente um reflexo de como elas estavam vivendo a vida delas até então. Então, é importantíssimo, né, a Barbara Fredrickson descobriu que quando a gente passa por um momento extremamente negativo, como o momento que a gente está vivendo hoje, só que a gente construiu uma vida positiva lá atrás, então a gente sofre menos e a gente se recupera mais rápido e a gente passa a ter, inclusive, uma visão otimista, né, do futuro, o que é difícil para alguém que vive construindo emoções negativas. Então, ações que deixam a gente mais feliz, né? A primeira delas envolve dinheiro. Então, Mike Norton, cientista da Harvard, Elizabeth Dunn, da British Columbia, descobriram que quando a gente gasta dinheiro com outras pessoas, a gente fica mais feliz do que quando a gente gasta com a gente mesmo. E eles descobriram que não existe relação entre a quantidade de dinheiro que você gasta, mas sim no ato de você gastar teu dinheiro com alguma pessoa. Então, se você comprar um brigadeiro ou um cafezinho para alguém que você gosta, você fica mais feliz do que comprar para você mesmo ou do que economizar aquele dinheiro. É, então, essa é uma forma da gente usar o nosso dinheiro para o bem, né, para trazer uma emoção positiva para nós. O segundo envolve a gratidão. É uma palavra que está todo mundo cansado porque justamente a gente usa essa palavra de forma errada. A gente acha que gratidão é postar uma foto nossa comendo lagosta em Beverly Hills, hashtag gratidão emoticon. Mas isso não é gratidão. Gratidão, de acordo com inúmeros artigos científicos, aí, do Robert Emmons, do Michael McAuliffe, do Martin Seligman, acontece quando a gente expressa a nossa gratidão para alguém, pessoalmente de preferência, ou quando a gente escreve todas as noites antes de dormir as 5 coisas pelas quais a gente é grato naquele dia. Então vejam só que gratidão acontece offline. Gratidão não acontece nas mídias sociais. Veja só, né, que é uma ferramenta tão simples e de graça. Se você aproveitar durante a pandemia, já que a gente não pode encontrar as pessoas, mas se você mandar um áudio de WhatsApp para alguém que foi importante na sua vida, que aconselhou, que te puxou a orelha quando você estava indo por um caminho errado, que te deu uma oportunidade de emprego. Se você lembrar dessa pessoa, mandar um áudio de WhatsApp para ela curtinho, você vai sentir algo que fazia tempo que você não sentia. Pode ter certeza absoluta. Então, grande parte dessas atividades aí, que aumentam a nossa felicidade de uma forma muito expressiva, são super simples e são super baratas também.
Nossa, Luiz, então assim, eu já vou exercitar agora a minha gratidão por você. Né? A minha gratidão por você participar do programa. A minha gratidão pelo seu tempo. A minha gratidão pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Né? A gente sabe o quanto que esse seu conteúdo é importante, o quanto você, né, se desenvolveu, o quanto que você investiu. Então, assim, muito, muito obrigada. E vamos, né, eu acho que a partir desse momento, vamos exercitar no dia de hoje o que a gente pode ter um olhar de gratidão. O que aconteceu hoje nesse dia, mesmo que imperfeito, né, mesmo um dia com várias, vamos dizer, circunstâncias talvez não tão favoráveis, nesse dia de hoje, o que a gente pode registrar? O que a gente pode agradecer? Luiz, muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde, um restinho de tarde para você e uma boa tarde para todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Flávia, igualmente. Espero gratidão. Ter uma próxima oportunidade contigo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Por nada, obrigadão você.